Doutor Roberto, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café.
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. É uma alegria estarmos juntos novamente. Eu havia prometido já há um tempo atrás trazer os 10 mandamentos do sono, só que não estávamos conseguindo arranjar um tempinho e hoje deu certo. Para mim é um prazer. Eu sempre ensino para minha filha Dora, que está aqui do meu lado, que a gente não é obrigado a prometer, mas depois que promete é obrigado a cumprir, né?
Exatamente.
Então estamos aqui cumprindo a nossa promessa com muita alegria.
Muito bem. Falando então em filha, hoje uma acompanhante especial. Bom dia, qual é o seu nome?
Dora Salvaro.
Dora Salvaro. Você tem quantos anos?
8.
8 anos. Você já está estudando?
Já.
Já? Qual é a série que você frequenta?
Terceiro ano da SATIC.
Terceiro ano da SATIC. Muito bem. E como é que você atua na sala de aula? É uma aluna participativa? Como é que é o seu comportamento junto aos professores?
Muito bom e sempre tiro notas boas.
Notas boas? Opa. Qual é a maior nota que você já tirou? 10?
5.
5?
É que tem prova de 5 na minha escola.
Ah, a nota maior é 5. Tá certo, viu? Saiu bem, doutor Roberto.
Saiu bem,
então, né?
E o que que tu queres ser quando crescer, filha?
Cardiologista.
Cardiologista.
Olha aí, desde os 3 anos.
A profissão do meu pai.
Ah, muito amém, bem.
Né?
Parabéns.
Que os anjos digam amém, né?
Parabéns, então, vai seguir aí os passos do papai, né? Com certeza. Você gostaria de mandar um abraço especial hoje para alguém?
Sim, para quem fez meu vestido para mim ir para Porto Alegre, a Marlene, e para as meninas da clínica.
Opa, tá certo então. Então é a primeira vez que você está na Rádio Imigrantes? É, né? E gostou de estar aqui?
Sim.
Ah, muito bom. Então, você imaginava que a rádio seria mais ou menos assim ou não? Ou está conhecendo agora?
Eu nem imaginava que era assim.
Ah, e você gostou?
Gostei.
Muito bem, tá certo então. Um abraço, Dora, um beijão pra você.
Obrigado.
Obrigado.
Tá bom então, tá aí a Dora aí. Futura cardiologista então.
Pois é, com 3 aninhos, quando a gente estava inaugurando a clínica, foi um momento muito alegre, porque ela estava perambulando no meio das pessoas, né? E eu já estava no final da minha fala. E daí eu estava falando a respeito de que a clínica era um fruto de muitos anos de trabalho, né?
Certo.
Inclusive, começando lá atrás, pelos meus pais, pelos meus avós, eu sempre sou muito grato aos antepassados, né? Porque a gente é fruto do nosso passado também, da nossa história, né?
Sim.
E aí, quando eu estava terminando a fala, eu disse que a clínica era um fruto de muito trabalho, mas como todo fruto tem uma semente no meio. Uhum. E nisso ela passou na minha frente, e disse, por falar na semente, a semente está aqui. Aí eu perguntei para ela com 3 aninhos, o que, que tu quer ser quando crescer, Dora? Eu quero ser médica. Uhum. Então foi um momento muito emocionante, né?
Uhum. Muito
bem. A gente se alegra muito, né, de poder dar sequência nas coisas, né? E aqui a gente agradece a Deus, né, porque ela fala abertamente, não foi nada que a gente tenha estimulado e forçado, a iniciativa do coraçãozinho dela, que Deus tá abençoe, certo. E que os anjos digam amém, né?
Muito bem, que ela continue então com esse pensamento.
Uhum.
Bom, o doutor então, doutor Salvaro prometeu, hoje vai conversar conosco então, porque a Associação Mundial de Medicina do Sono, a World Association of Sleep Medicine, criou os 10 mandamentos para um bom sono para adultos. Então nós vamos trazer agora esses 10 mandamentos com a explicação de cada item. Primeiro item, então, doutor Salvaro.
O primeiro item é estabelecer um horário de dormir e acordar regular, né? A gente sabe, até mesmo para as crianças, né? Aqui é para os adultos, mas até mesmo para as crianças, que estabelecer rotina é fundamental, né? Uhum. A rotina deixa tudo mais organizado, mais claro, e isso deveria ser feito também com o nosso sono, né? Ter mais ou menos um horário para dormir e acordar, né? A gente sabe que cada pessoa tem um tempo próprio de necessidade de sono, mas em média, né, a gente tem assim como uma média 8 horas de sono como um número ideal, mas é bem verdade que tem gente que dorme bem menos que isso e consegue tocar o seu dia normalmente, né? Então, horário para dormir e horário para acordar regular, o mais regular possível, sem sair da rotina.
Muito bem. Vamos agora para o segundo item, então, que é um item bem curioso esse aqui, né? Se tem o hábito de fazer cestas...
Não exceda os 45 minutos durante o dia.
Durante o dia.
Porque se a pessoa tem o hábito, depois do almoço, dormir um soninho e dormir mais do que 45 minutos, isso vai prejudicar o início do sono à noite, né? Certamente. A gente tem, assim, uma coisa curiosa, né? Na Espanha, é meio que uma tradição, o comércio fecha depois do almoço e as pessoas dormem. Né?
Dormir um soninho.
Exatamente, é uma coisa meio nacional na Espanha, né? Eu nunca estive na Espanha, mas a gente ouve assim que as coisas fecham e as pessoas vão dormir a sua cesta, né? Mas o ideal é que não passe de 45 minutos quem gosta de dormir um soninho depois do almoço, né?
Muito bem, perfeito. Agora vamos para o terceiro item, então. O terceiro mandamento também muito importante.
Evite a ingestão excessiva de álcool 4 horas antes da hora de dormir. E, de certa forma, também evite fumar, né? Porque o fumo tem muitas substâncias estimulantes, né?
Uhum.
E que acabam atrapalhando o início do sono. Então, duas coisas importantes, 4 horas antes de dormir, evitar álcool e evitar cigarro.
Muito bem, perfeito. Quarto item agora. Já que foi evitado lá a ingestão excessiva de álcool, também tem que evitar um outro tipo de consumo.
Isso, a cafeína, né? A cafeína, antes de dormir, ela também é uma substância estimulante, né? A cafeína é uma substância presente no café. Além do café, tem vários tipos de chá, refrigerantes também tem cafeína. E o chocolate, são todas substâncias que podem atrapalhar o início do sono, né? Claro que esses 10 mandamentos do sono são para pessoas que têm dificuldade de dormir, né? Eu, particularmente, se eu tomar café à noite, não muda nada, né? O que me prejudica o sono, às vezes, é a preocupação, né? A preocupação com nossa rotina do dia a dia, com acontecimentos, isso atrapalha o sono, né? Mas todos esses mandamentos são para quem tem dificuldade de dormir, né? A gente se preocupa muito, Moro. Agora, eu não me lembro que ano foi, faz uns 3 anos atrás, eu acho, ou 4. O medicamento mais vendido no Brasil foi o Rivotril, que é um remédio para dormir, né? Então, é muito preocupante isso. É claro que é mais prático, né, do que fazer todos esses cuidados, tomar uma pílulazinha, deitar e dormir, né? Mas se a gente puder evitar a medicação, sempre é o ideal, né?
Muito bem. Vamos agora falar sobre o quinto item, então, né?
O quinto mandamento
é muito importante.
Exato, evite comidas pesadas, picantes, muito doces, 4 horas antes de dormir. Uma refeição pequena, leve, antes de dormir, ela é aceitável, né? Inclusive, a gente recomenda, por exemplo, para quem é diabético, fazer a ceia antes de dormir, né? A pessoa que é diabético, especialmente se usa insulina, antes de dormir, comer uma fruta, um copo de leite, né? Ele vai evitar uma queda na glicose durante a madrugada. Então,
certo. Esses
cuidados são importantes também, mas evitar alimentos pesados antes de dormir. A gente vê, né? Muitas pessoas relatam, né? Depois de uma alimentação copiosa, tem um sono prejudicado, agitado, né? Então, pequenos cuidados, né? Vocês viram que não tem muita coisa misteriosa, mas que pequenos cuidados que podem melhorar a nossa noite de sono, né?
Muito bom. Doutor Roberto, vamos falar agora então sobre o sexto item também muito importante.
O sexto item seria fazer exercício regularmente, mas não imediatamente antes de dormir, né? Então, dá para fazer exercício no final do dia, à noite, mas uma hora antes de dormir não é bom, porque ele acaba sendo um estimulante também e acaba prejudicando, às vezes, o início do sono, né? Agora, quanto a fazer exercício regular, Moro, eu já queria aproveitar, né? Num outro momento aqui nós falamos das dicas de promoção da saúde da Sociedade Americana de Cardiologia, né?
Sim.
E uma delas, a primeira, inclusive, é a gente fazer no mínimo 150 minutos de exercício por semana, né? Isso é muito importante para a nossa saúde global. E também agora a gente está vendo aqui que é importante para ter uma boa noite de sono, né?
Muito bem. Perfeito. Vamos agora para o sétimo item também importante, este item aqui, para um ótimo sono, né?
Uma coisa bastante simples, né? Usar roupa de cama confortável, agradável, né? Inclusive a própria roupa de dormir, né? Uma roupa que seja confortável, né? Uma camisa, um pijama que não fique apertando os braços, por exemplo, né, que não fique atrapalhando o início do sono, né, sem muitas costuras que possam ficar irritando, machucando, né? Então, a roupa de cama confortável e a roupa que a pessoa veste confortável são itens simples e também importantes para o sétimo mandamento do sono, né?
Muito bem. Agora vamos falar sobre o oitavo item do mandamento do sono. Vamos falar um pouquinho sobre temperatura.
Isso, né? É evidente que isso não é possível para todo mundo, né? Mas para quem puder ter a temperatura do quarto agradável, né?
Uhum.
Especialmente com ventilação natural, mas se isso não for possível com climatização do quarto, né? Para quem tem essa possibilidade, certamente dá uma boa noite de sono, né?
Uhum.
A gente lembra assim do nosso passado, que não tinha ar-condicionado, que não tinha ventilador, né? Como era difícil dormir, né? Era uma agonia, né?
Uhum.
E, claro, infelizmente isso ainda não é possível para todo mundo, mas quem puder dispor de uma temperatura agradável no quarto na forma de ventilação natural ou ar-condicionado, isso também ajuda a ter um sono mais tranquilo, né?
Perfeito. Chegamos no nono item agora. Vamos falar sobre ruídos.
Sim, o nono mandamento é bloquear qualquer tipo de ruído que seja possível, que cause distração, eliminar a luminosidade ao máximo, porque a gente sabe que quanto mais escuro o quarto, maior a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né?
Uhum.
Até existem para vender medicamentos à base de melatonina, mas o ideal mesmo é a produção natural de melatonina endógena, que a gente chama, do próprio corpo, né? E que é feita no breu, né? No escuro máximo, né? E eliminar o ruído é importante. Coincidentemente, ontem eu atendi uma senhora cujo o neto trabalha em Criciúma à noite. Ele faz a parte do Mercado Angeloni à noite, a parte, uhum, informática. Então ele trabalha só de noite.
Só à noite.
Tem que dormir de dia.
Ah, sim.
Então ele me disse que ele fez o quarto dele com isolamento igual a essa sala aqui da rádio.
Ah,
assim,
sim,
com isolamento acústico para poder dormir bem durante o dia,
sim,
que é o horário que ele tem para dormir, né?
Claro.
Então ele disse que pegou um monte de espuma e caixa de ovo, inclusive, e procurou fazer um isolamento bem bom do quarto dele lá.
Isso.
Para poder dormir durante o dia, né?
Muito
coincidentemente.
Bem, evitar todo esse ruído.
Exatamente.
Né?
E a gente sabe que aqui em Turvo tem muita gente que trabalha à noite, né? Nos engenhos de arroz, né?
Uhum.
Então, procurar fazer o quarto o mais confortável possível para ter uma boa noite de sono. Né? Um bom dia de sono, no caso.
Utilizar,
né,
aí o Sonex, então, que é esse produtinho que a gente tem aqui no estúdio.
É, o nome dessa parede é Sonex.
Sonex.
Olha só.
É, Sonex.
Interessante.
Já quer falar a respeito de sono, né?
Exatamente, Sonex. Exatamente.
Bom, vamos lá então. Esse décimo item aqui também é importante, né?
É importante, Moro. Eu vou mudar um pouquinho a frase aqui da Associação Mundial de Medicina do Sono.
Mas pode,
né,
falar sem problema nenhum.
Reserve o quarto para dormir e namorar. Evite usá-lo para o trabalho ou para a recreação em geral. E, se possível, evite televisão no quarto, computador, celular, né?
Uhum.
Se possível, o quarto é para dormir e namorar, né? Eu achei
namorar
bem interessante.
Aspas, né? Muito importante, então, né? Com certeza.
Exato.
Tá certo, né? Não leva nada uma televisãozinha aí, né? Atrapalha bastante, né?
Às vezes, sim. Claro que todos esses itens, repetindo, né, o que eu já falei, essas dicas são para quem tem dificuldade de dormir, né?
Uhum.
São dicas simples, mas que às vezes podem fazer com que a pessoa fique dependente de um remédio faixa preta, né?
Uhum.
Porque o medicamento faixa preta, né? Tarja preta também, como se fala, né? Ele, em geral, causa dependência, ele causa prejuízo na memória, né?
Sim.
Às vezes a pessoa... Ah, tive Covid, atrapalhou minha memória. Mas toma lá uma dose altíssima de um tarja preta para dormir. Que a gente sabe que pode atrapalhar a memória,
sim,
né?
Uhum.
Claro que não é um... Em geral, não fica um dano irreversível. Se a pessoa tem prejuízo na memória, usa remédio, tarja preta, se ela consegue desmamar do remédio, ela não vai ter prejuízo posterior, tá?
Sim.
Mas sempre que a gente puder evitar esse tipo de medicação, é o ideal. Se não puder, a gente usa e, inclusive, agradece a ciência, agradece a Deus que existe, né?
Sim.
Porque perder várias noites de sono é terrível, né?
Uhum.
Eu, quando saí da faculdade, eu saí com uma ideia, assim, de não prescrever faixa preta, né? Porque a gente foi muito ensinado a evitar. Mas só que chega um momento da vida profissional que a gente vê que, se a pessoa ficar 2, 3 horas sem dormir, ela enlouquece, né?
Uhum.
Então a gente acaba prescrevendo, né, e agradecendo a ciência e a Deus,
uhum,
mas a gente também dá outras estratégias para que a pessoa consiga evitar os remédios, né? Ainda tem mais duas dicas que eu acrescentei,
isso,
por minha conta aqui, Moro.
Diga aí,
queres,
por favor.
Queres ler a primeira aqui?
Isso, ó. Ir para a cama apenas quando estiver com sono. Se não conseguir dormir em 30 minutos, tempo considerado normal, saia da cama e faça alguma atividade relaxante com pouca luminosidade.
Exato. A gente fala muito atualmente, né, eu tenho recomendado, meditação. Felizmente, né, a tecnologia, se a gente souber usar, ela nos ajuda para muita coisa, né? Inclusive para dormir.
Sim.
No YouTube tem vários áudios de meditação para dormir, né? Eu cito, por exemplo, a Louise Hay, se escreve L-O-U-I-S-E, e Hay é H-A-Y, Louise Hay, que é uma americana, considerada uma das 100 mulheres que mais influenciou a humanidade. Ela deixou um legado muito interessante de várias meditações para ansiedade, para depressão, para crises de pânico, inclusive para dormir.
Uhum.
Tem uma meditação da Louise que são 2 horas e 10 minutos só de uma fala mansa e uma música gostosa, que é quase impossível não dormir com isso, tá?
Uhum.
Ela vai descarregando o cérebro, as preocupações, as angústias. Ela inicialmente orienta relaxamento, relaxar os músculos, a mente, o rosto. É muito interessante. Então, para quem tem dificuldade de dormir, a meditação é uma boa alternativa. Além disso, tem canções de ninar também, que a gente pode botar, né?
Sim.
Tem barulhinho de chuva, tem várias coisas agradáveis, né, que a gente pode fazer no YouTube. Bota tocar, né, pouca luminosidade no quarto para conseguir dormir melhor e evitar medicamentos. Né?
Muito bem.
E por fim, Moro, se o senhor quiser ler também o último aqui. Ó.
Recomenda-se o uso de uma agenda de preocupações, na qual devem ser anotadas todas as preocupações e pendências para o dia seguinte.
Exatamente, né? Tem pessoas, né, que têm muitos compromissos de vida, muitas tarefas, cuidam de muitas coisas e durante a noite começam a repensar tudo que vai fazer no dia seguinte.
Sim.
E não consegue dormir, né? Fica com aquele pensamento repetitivo. Então a melhor coisa é pegar e anotar, né? Leva uma agendinha do lado da cama e quando deita para dormir começa a pensar no dia seguinte no que tem para fazer, pega e anota na agenda, acende a luz, anota na agenda. E depois deita e dorme. Deita e não fica mais pensando, porque não vai esquecer, já está anotado, né? Então é uma coisa muito simples, né? E que às vezes pode melhorar uma noite de sono, né, amor?
Com certeza,
né? Uhum, exatamente.
Deixar um pouco de lado as preocupações, né?
Exatamente.
Muito bom. Doutor Roberto, eu vou fazer um intervalo comercial, depois a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre colesterol, também sobre infarto, também notícias, né?
Do hospital.
E também da clínica Doutor Salvador. O Neri está conosco aqui, bom dia. Abraço para vocês, um abraço para o Neri. Também, Moro, manda um abraço para o doutor Roberto. Graça Lopes, Paulo Borges, a gente está na escuta. Inclusive, ela mandou uma foto aqui do local bem bonito, né? Com o sol já pintando aí com força.
Muito bonito. Muito obrigado pela participação. Um abraço cordial, seu
bem...
Paulo e dona Graça.
Isso, bem legal aí, então, portanto... o sol pintando, arraiando, né?
Muito bonita a foto.
Bonita.
Nossa.
A imagem aí, com certeza. Nosso amigo ouvinte, Isaltino Ribeiro Juruna. Bom dia, Moro, meu grande médico aí, doutor Salvaro. Um grande abraço a ele, toda a sua família. Homem simples, de grande coração. Que Deus abençoe ele e a todos nós.
Muito obrigado pelas palavras de amizade. O Juruna, que é nosso amigo, o embaixador da FUNAI aqui em Turvo. A gente sempre faz essa brincadeira, né? Mas
sim, é uma
brincadeira amiga, né? Muito obrigado pela participação. Eu aproveito nesse momento, Moro, para mandar um abraço para a dona Aurora Scarabellotti Ré, que mora em Meleiro.
Ah, sim.
Que ela sempre escuta o programa Café com Notícias e quando a gente vem aqui, o Café com Saúde, né?
Certo.
Então, vai um abraço para a dona Aurora Scarabellotti Ré e para todos que estão nos ouvindo. Também um abraço para o Enedir Gabriel e o Ângelo Eugênio Gabriel, que estão me ajudando muito agora nesse momento da minha vida.
Uhum.
Meu pai, meu primo Vinícius também, que estão trabalhando com afinco numa obra ali na clínica. Então a gente agradece muito essas pessoas e manda um abraço.
Muito bem, perfeito. Então, muito obrigado aí sempre pelo carinho da sintonia e da audiência. Colesterol, infarto. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses dois assuntos?
Vamos sim, Moro. Muito importante, a gente falou os 10 mandamentos do sono, espero que todos tenham aproveitado, especialmente as pessoas que têm dificuldade para dormir. Mas agora eu queria falar de um assunto bem importante, né? De colesterol e infarto, né? Colesterol alto, né? Ele não causa sintoma. O primeiro sintoma do colesterol alto, às vezes, é um infarto. Ou, pior ainda, um derrame cerebral, um AVC, que pode paralisar um lado do corpo, paralisar a fala, pode mutilar, pode atrapalhar muito a vida da pessoa, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham clareza que colesterol, às vezes, só dá sintoma quando dá uma alteração grave, né? E muitas vezes o remédio do colesterol pode dar algum efeito colateral. Sim. Só que é um exagero de efeito colateral que as pessoas relatam, que na verdade não tem muito a ver com o remédio, é mais com o que ouviu às vezes na mídia, né? Porque a mídia em geral, ela tenta, às vezes ela traz informações que não são de fato a realidade, né? Nem sempre as informações são a realidade, né? Então, a gente queria esclarecer as pessoas, né, de que o colesterol é um dos principais fatores de risco para a pessoa ter um infarto e um AVC.
Certo.
São quatro os grandes principais fatores que levam uma pessoa a ter um infarto e um AVC. O primeiro é o colesterol, porque é o colesterol ruim, o LDL, que entra na parede das artérias do nosso corpo, causando acúmulo de gordura ali, e é onde pode vir a causar sintomas, né? O segundo fator é a pressão alta. Pressão alta é a principal causa de morte evitável no mundo. Depois o diabetes e depois o cigarro. Esses são os principais fatores que podem encurtar a nossa vida. E se a gente dominar esses quatro fatores, a gente reduz em muito o risco de infarto. Então, a gente vê pessoas, às vezes, que teriam que tomar remédio e não tomam. Só 40% das pessoas que têm colesterol alto, que deveriam tomar remédio, estão tomando e estão com colesterol controlado, né? A gente vê, às vezes, pessoas novas, digo assim, ó, 55 anos, 60 anos, né? Pessoas magras.
Certo.
E tendo infarto. Por quê? Porque tem o colesterol altíssimo e acham que não precisa tratar, mas precisa. A gente hoje tem à disposição várias calculadoras que nos ajudam a estimar o risco de infarto, AVC e morte em 10 anos e com base nesse risco a gente faz o tratamento. Sim. E aproveitando essa fala, né, o senhor Estevan de Stephanie, ele perguntou sobre medicamentos para prevenir infarto, AVC. Um dos medicamentos mais importantes é tratar o colesterol. Quando bem indicado. Não dá para todo mundo sair tomando remédio sem indicação médica, né? Mas um dos principais medicamentos para evitar um infarto e um AVC é o medicamento para o colesterol. E são vários. São as estatinas. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Tem pelo menos umas 10 estatinas. Todas elas são extremamente benéficas e já comprovadas cientificamente.
Sim.
Né? Hoje em dia, a ciência não tem dúvida, Moro, de que as estatinas prolongam a vida, reduzem infarto e reduzem AVC. Tá? Então, para o seu Estevam e para todos os ouvintes, uma das coisas importantes para prevenir um infarto e um AVC é tratar o colesterol usando estatinas. Ômega 3 não evita infarto. Vinagre de maçã, alho, farinha de mandioca, berinjela, salsa parrilha, nada disso evita infarto. Tá? As pessoas em geral, mas isso é natural. Mas os medicamentos também vêm da natureza. Né? Só que a diferença de um medicamento para uma coisa natural que é a comprovação científica. Por exemplo, Moro, tem um medicamento hoje para o diabetes fantástico, tá? Fantástico, que a molécula foi extraída da casca da árvore da maçã. Não é da maçã, é da árvore.
Da árvore.
É, da casca da árvore.
Claro.
E é um medicamento que se estudou por muitos anos e que hoje trata diabetes e protege muito o coração. Com 28 dias de uso, ele já começa a reduzir o risco de morrer do coração em quem é cardíaco. Então, o diabético que é cardíaco, se usar esse remédio, com 28 dias de uso, já começa a ter proteção. Diferente do remédio do colesterol. O remédio do colesterol, ele começa a reduzir o risco de um infarto, de um AVC e de morte, depois de um ano tomando. E ele pode reduzir em até 44% o risco de morrer do coração, de AVC também. A longo prazo, mas a redução de risco começa a surgir depois de um ano tomando. Então, tomar remédio de colesterol por menos de um ano não adianta nada. Nem tome, tá?
Certo.
Se a gente decide que vai tratar o colesterol, tem que tratar por longo prazo. Em geral, pela vida toda, quando decide se tomar remédio, né? Enfim, então fica essa dica, né?
Sim.
Tratar corretamente o colesterol evita infarto, evita AVC, evita morte prematura, prolonga a vida. Em geral, tem estudos que mostram que quem toma remédio para colesterol vive em média 8 anos a mais.
A mais.
Não causa câncer, não causa Alzheimer, muito pelo contrário. Evita essas AVC. Câncer não,
câncer
né?
Câncer não.
Mas evita demência, evita AVC. AVC é uma causa de demência, né?
Sim.
É uma causa de... Demência é um tipo de Alzheimer, digamos assim, né?
Então o colesterol caminha junto com o infarto caminha junto com o colesterol.
Exatamente. Então... Essa seria a dica principal de hoje, assim, né? Porque a gente tem visto, assim, pessoas novas terem infarto e às vezes têm o colesterol alto e não sabem que têm ou sabem e não tratam, né? Porque é uma doença que, como eu falei, às vezes o primeiro sintoma é um AVC, um infarto. Só corrigindo uma fala que eu disse, né? O Alzheimer é um tipo de demência, né?
Sim, sim.
Tem vários tipos de demência. Tem a demência vascular, que é causada por pequenos AVCs. Tem a demência que é pelo Alzheimer, o Parkinson lá na frente ele pode causar demência também, né? E a gente sabe que tratar colesterol evita AVC e por fim acaba evitando também um dos tipos de demência, que é a demência vascular.
Muito bem, perfeito. Está conosco aqui o Clodoaldo, está mandando um abraço aí para o Dr. Roberto. Também o Eric e a Dayana, né, do jornal Imigrantes, também estão mandando um abraço aí para o Dr. Roberto Salvaro.
Um abraço para eles, Clodoaldo, Eric, Dayana, um abraço cordial. Muito obrigado pela audiência e pela participação.
Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, que é a Marli, né? Marli está perguntando, bom dia, qual o normal do colesterol?
Uma excelente pergunta, obrigado pela participação, Marli. O normal do colesterol depende da idade, mas principalmente do risco cardiovascular. Como é que é feito isso, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, americana e europeia, elas dispõem de calculadoras para estimar o risco de ter um infarto, um AVC ou morrer prematuramente nos próximos 10 anos, né? Então, com base nesse risco, a gente define o normal do colesterol. A maioria dos laboratórios da nossa região já atualizou esses valores, tá? Tem laboratórios que ainda não atualizaram, mas a maioria dos laboratórios aqui em Turvo todos já estão atualizados, tá? Eles atualizaram os valores de referência para o colesterol. Então, a pessoa vai olhar ali do lado, por exemplo, o LDL, que é o mais importante, que é o colesterol ruim, né? Vai estar escrito lá, pacientes com muito alto risco, esse LDL tem que ser menor que 50. Isso não se consegue com dieta e com exercício, tem que tomar medicação. Então, quando a pessoa já teve um infarto, ou já fez uma cirurgia de ponte safena, ou já botou um stent no coração, ou já teve um AVC, esse paciente ele tem muito alto risco de ter um novo infarto, acima de 30% em 10 anos.
Certo.
E nesse caso, o LDL tem que ser menor que 50. Uma pessoa jovem com risco baixo, a pessoa, assim, por exemplo, 35 anos, que não tem diabetes, não fuma, não é sedentário, risco baixo, para ela, esse LDL tem que ser menor que 160, por exemplo. Né?
A nossa ouvinte aqui tem 69 anos.
Aí a gente usa a idade, o sexo, a pressão, se usa remédio para pressão, se fuma, se tem diabetes. Com base em todos esses fatores, a gente define o risco. E com base nesse risco, a gente define a meta de colesterol. Em geral, só pela idade, pelo menos esse LDL tem que estar abaixo de 100.
Certo.
Agora, se tiver um exame, por exemplo, das artérias do pescoço das carótidas, mostrando alguma plaquinha já, alguma gordurinha acumulada, esse LDL já tem que ser menor que 70. Então, o valor de referência, ele varia individualmente de acordo com o cálculo desse risco. Tá?
Cada caso é um caso.
Exato, isso é feito pelo médico, né? E é disponível na internet, ali na Sociedade Brasileira de Cardio, tem essa calculadora,
certo.
Tem a europeia, tem a americana também. Essas calculadoras não são perfeitas, mas elas dão uma estimativa muito boa do risco. A gente tem exames hoje, por exemplo, Moro, que a gente consegue identificar pequenas plaquinhas de gordura nas artérias do coração. Então, não é incomum a gente ver uma pessoa de 50 anos ter uma idade coronariana, né, uma idade das coronárias de 70, 80 anos. Né? Então, essa pessoa tem que ter o colesterol LDL baixado para menos de 70. Tá?
Muito bem. Perfeito. O nosso ouvinte Alcides Stecanella está perguntando, o fibrinogênio alto causa o quê, doutor Roberto?
Uma boa pergunta. O fibrinogênio, ele é uma substância do nosso sangue relacionada à coagulação, né? Então, não quer dizer que ele cause alguma coisa, mas ele pode ser marcador de alguma doença que tem que ser investigada. Né? A gente viu se falar muito de fibrinogênio, dímero D, agora nos últimos tempos, né, por causa das tromboses e coagulações relacionadas ao Covid e relacionadas também a algumas vacinas de Covid, né? A gente viu muito isso. Então, quando tem alteração no fibrinogênio, tem que investigar alguma doença hematológica relacionada à coagulação. Tá? Isso é feito por um hematologista, essa investigação. Tá?
Muito bem, tá certo então. Até uma pergunta aqui do seu Remoaldo Círico. Bom dia, Moro, doutor Roberto. Muito se fala sobre as vacinas e muitos falam que várias doenças são vindas das vacinas. Doutor Roberto, nos dê a verdade. Um grande abraço. Eu creio muito na ciência, seu Remoaldo Círico.
Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado ao Cides Estecanella. Né? Sim, e obrigado, seu Remoaldo. Uma excelente pergunta. É. Né? Vamos agora procurar ser o mais claro possível. Tá?
Bem objetivo.
Bem objetivo. Primeiro, tá? As vacinas no geral, foram as maiores invenções da ciência. A população mundial chegou a esse número por causa das vacinas, em grande parte. É só relembrar quem conheceu alguma pessoa com sequela de poliomielite. Aí tu vai lá, pinga duas gotinhas na boca da vacina da polio e evita uma sequela física, às vezes, muito significativa. Né? A gente sabe que a vacina da gripe reduz em 8 vezes o risco de morrer do coração. E esse ano a taxa de vacinação foi pequena, porque se colocou um medo infundado nas vacinas como um todo. E não é bem assim. Né? A gente sabe que as vacinas prolongam a nossa vida. Tá?
Certo.
Agora, em relação às vacinas do Covid, né, que tem se questionado muito e a gente ainda não tem a verdade absoluta sobre elas, mas a gente já sabe algumas coisas. Né? Primeiro, a gente sabe que as vacinas permitiram que a gente voltasse à vida praticamente normal. A gente sabe que a chance de coágulos e complicações do Covid é infinitamente maior do que das vacinas, mas tem algumas vacinas de Covid que podem aumentar o risco de coagulação. Só que esse risco, comparado com o risco que o Covid causa, é infinitamente menor. Tem vacinas, por exemplo, que tem risco de dar coágulo? Tem, mas é 16 vezes menor do que o risco de a pessoa pegar o Covid e ter um coágulo. Então, existem pessoas que tiveram alguns prejuízos com a vacina? Com certeza, mas existem muito mais pessoas que tiveram prejuízo com o Covid e perderam a sua vida com o Covid, né? Então, se botar numa balança a vacina, ela certamente trouxe benefício. Agora, teve algumas pessoas que se prejudicaram? Sim. A verdade, seu Remoaldo, ela vai vir com o tempo, com números. Nos próximos anos a gente vai ter mais números mostrando realmente qual o risco real, né? Mas certamente existe algum risco para algumas pessoas, mas não para todas. Tem pessoas que fazem a vacina e é igual tomar um copo d'água, não acontece sim. nada, tá? Uhum. E fica protegido, né?
Sim, sim.
Então, não respondi completamente a sua pergunta, mas de forma clara, repetindo, as vacinas foram a maior invenção da ciência. Uhum. Na pandemia, elas devolveram a vida em sociedade normal,
sim.
mas teve algumas pessoas que tiveram reações, isso é inequívoco, assim como tem pessoas que a gente recomenda não fazer a vacina da gripe, porque tem muitas reações.
Sim.
Né? Então, se a pessoa fez todas as vacinas da Covid e não teve reações, siga fazendo.
Sim.
Ah, não, fiz e foi pior do que quando tive Covid. Então, não faz. Uhum. Essa é a minha recomendação, tá?
Muito bem. Muitos ouvintes aqui mandando um abraço aí para o Dr. Roberto, parabenizando pelo trabalho, né? Temos aqui a... Bem rapidinho aqui, a Rosane de Agostinho Rosso. Tem também o Clailton e a Lúcia Neotti. Também ainda temos também aqui a Rosa Maria Fernandes, também está mandando um abraço. Né? Também ainda temos um ouvinte, a Rosa Maria, então. Também temos mais quem aqui? Vilma. Tenho aqui, então, quem está mandando um abraço, vamos ver. Vilma Macalossi Pazini, médico, exatamente, grande
dona
amigo.
Dona Vilma, isso. querida, aí. Muito obrigado a todas as participações, obrigado.
Está participando. Maria Vidal também está.
Muito obrigado, dona Maria, obrigado a todos.
Está participando conosco, então. Né? Muitos ouvintes também participando, então, nesta manhã de sexta-feira com o doutor Roberto, aqui no nosso Café com Notícias. Doutor Roberto, vamos falar um pouquinho agora sobre notícias do Hospital São Sebastião e também da clínica. Quais seriam as suas informações neste momento?
Então, Moro, para finalizar, porque eu tenho a minha filhota aqui que está extremamente ansiosa, né?
Ansiosa, está muito ansiosa.
A gente hoje pôde vir aqui porque eu tirei o dia para ir a Porto Alegre com ela. A gente vai à formatura do Igor Salvaro, filho da Jane.
Especial, né?
Exatamente, do Jairo Halp e da Jane Salvaro, minha prima. A gente fica muito feliz, mais um turvense se formando em medicina, né?
Uhum.
A gente espera trazê-lo para cá. Eu vou na formatura dele, que é hoje à tarde, mas já vou para alinhavar o futuro aqui em Turvo.
Opa,
né?
Então tá certo.
Ele quer fazer radiologia, a gente não tem nenhum radiologista que mora aqui, Né? E por falar em radiologia e radiologista, eu queria falar um pouquinho sobre a tomografia e a densitometria óssea do nosso hospital. Né? A gente se alegra muito de poder, aqui em Turvo, uma cidade pequena, dispor da densitometria óssea, que é um exame que é usado para avaliar a osteoporose, para ver se os ossos são fracos ou fortes. Né? Uhum. É um exame que, em geral, é feito nas mulheres após a menopausa. Entrou na menopausa, faz o primeiro, e conforme vai fazendo a cada 5 anos, a cada ano, a cada 2 anos. Né? Então, o hospital já disponibiliza há muitos anos de um aparelho muito moderno de densitometria óssea, tá? Para ver osteoporose. Eu falo isso porque as pessoas não sabem que tem em Turvo, muita gente não sabe, sai daqui para fazer exame fora, e a gente tem uma máquina ótima aqui no hospital que faz esse exame, evita uma viagem, um custo de viagem, e é fácil para todo mundo. Então a gente conta no hospital com a densitometria óssea. Inclusive, até outro dia ali, a gente falando sobre ela no hospital, uma pessoa da diretoria do hospital não sabia que tinha no hospital, né? Porque as pessoas não imaginam que tem esse aparelho aqui em Turvo. É a única cidade pequena do sul catarinense que tem densitometria óssea. Eu te digo, do sul catarinense. É a única cidade do tamanho da nossa que tem densitometria óssea. E além disso, eu queria falar do nosso tomógrafo, que é novo. Uhum. É o tomógrafo mais novo do sul catarinense, tá? E eu falo isso porque muitas vezes, mas tem tomografia em Turvo? Tem tomografia. É boa, é ótima. O nosso aparelho é ótimo. E quem faz o laudo é uma equipe de médicos altamente especializada, né? São radiologistas da Clinimagem, que é parceira do hospital. Então, eu queria só trazer essas notícias, primeiro, para informar as pessoas que a gente tem densitometria óssea, isso é uma alegria para nós, e que o nosso aparelho de tomografia é ótimo, é novo, é um aparelho que nos permite fazer diagnóstico, por exemplo, de embolia pulmonar, que a gente não tinha isso até então aqui em Turvo. Então, desde o último ano, a gente tem aqui um aparelho que permite fazer o diagnóstico de embolia pulmonar e de várias patologias do cérebro, do abdômen, né? Então, para nós é motivo de alegria, tá? E para as pessoas que às vezes têm alguma dúvida, não tenha dúvida, a nossa máquina é nova, ótima, altamente resolutiva. Então, a gente se alegra muito como hospital e como população, né? Uma cidade do tamanho da nossa, dispor dessa tecnologia e desse grau de resolutividade. Outro dia eu atendi, internei pacientes de um outro município aqui vizinho, e que ficaram surpresos, né? Que em menos de 4 horas a gente avaliou o paciente, fez o diagnóstico, fez a tomografia, e deu seguimento no tratamento. Então, para nós é motivo de alegria, é uma cidade pequena, mas que está à frente do seu tempo, o hospital está à frente do seu tempo também, como tantas outras coisas boas que a gente tem em Turvo. O nosso centro de imagem, o nosso hospital é uma coisa boa que a gente tem. Claro, tem aspectos a serem melhorados? Tem. Sim, todos claro. Nós temos, né? Minha avó com 90 anos dizia, vivendo e aprendendo, se nós, como seres humanos, temos que melhorar, as coisas ao nosso redor também sempre tem espaço para melhorar, e a gente está nessa busca sempre junto ao poder público, junto a tudo que as pessoas que têm interesse de ajudar, para seguir melhorando, né? Seguir dando resolutividade, para ter os recursos bem perto da gente.
Muito bem, tá certo. A dona Olga Doroso está mandando um abraço, diz que aproveita muito bem as dicas, doutor Roberto. Também o Jeff Menegaro está conosco aqui, mandando um abraço para o doutor Roberto. O Lucinei Búrigo também, de Amola Faca, né? Também está conosco, então, mandando um grande abraço aí para o doutor Roberto e agradecendo pela sua participação.
Muito obrigado a todos pela participação, pessoas que a gente quer bem, né? Muito obrigado pelo carinho, pelo estímulo.
8:24:30, não é o juiz de futebol, mas a Dora está dizendo o seguinte, que o tempo regulamentar está esgotado. Missão cumprida mais uma vez, então, né?
Missão cumprida, Moro. Foi um prazer imenso estarmos juntos. Por fim, né? Só mais uma solicitação, né?
Sim.
A gente sempre tem pessoas que a gente gostaria de ajudar no dia a dia de atendimento. Então, quando a pessoa marca um atendimento, uma consulta, um retorno, se ela não puder vir, por favor, nos avise, né? A gente sempre confirma um dia antes ali na clínica. Mas se chegou de manhã, a pessoa não pôde vir na consulta, no retorno, não teve transporte, teve algum problema em casa, ligue o quanto antes e nos avise, porque no mesmo dia eu consigo encaixar um paciente que está precisando, né? A gente sempre tem pessoas precisando de ajuda, de uma consulta, de um atendimento, e a gente às vezes diz que não, por não ter tempo, obviamente, né? Mas se a pessoa nos avisar no mesmo dia, liga de manhã cedo, olha, eu não vou poder ir hoje à tarde, eu já consigo ajudar alguém que está precisando. Então, por favor, não deixe de nos avisar, é isso que a gente pede, não só para mim, como para todos os médicos que atendem na clínica. E a gente agradece por essa compreensão e por esse auxílio, né, em pensar nas outras pessoas que podem precisar daquele horário, tá? Na clínica, a novidade maior que começou conosco com força total, a doutora Rafaela Baesso, dermatologista, fazendo um trabalho muito legal, né? Tem umbigo aqui na nossa terra, a mãe dela é aqui do Morro Chato, mora em Criciúma, mas ela vem aqui duas vezes por semana, fazendo um trabalho muito legal, a gente se alegra muito de poder contar com ela. Aproveito e mando um abraço a todas as pessoas que nos ajudam no dia a dia, muito obrigado a todas as pessoas que trabalham conosco na clínica e os colegas e os pacientes que acreditam no nosso trabalho, um agradecimento especial.
Ok. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado, Moro. Um abraço, um ótimo dia.
Um abraço, querido.
Obrigado aos ouvintes.
Bom dia e até a próxima oportunidade, tá ok?
Obrigado.
Valeu.
Tá aí, então. Tchau.
E tchau. Tá bom, então. Muito obrigado pra Dora, então, doutor Roberto Salvaro, conosco aqui no nosso Café com Notícias. Café com Saúde, falando sobre sono, colesterol, infarto, muitas participações de ouvir.